E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Paycast. Esse é o nosso programa em parceria, em conjunto com o time da PayGo, para falarmos sobre temas relevantes do momento e podermos também compartilhar com vocês as opiniões de diversos profissionais do mercado. Eu sou Rafael Schinaglia, jornalista, e serei o seu host. Comigo também está aqui a Patrícia Fernandes, do time PayGo, nossa co-host, ajudando a conduzir a conversa. E aí, Paty, tudo bem?
Tudo bom, Rafa? Prazer participar de mais uma edição do Paycast. Para quem não me conhece, eu faço parte do time de especialistas de negócio da PayGo, e o meu papel é trazer conhecimento sobre as tecnologias e soluções que a gente oferece aqui, focados em serviços financeiros digitais, né? E focada também em 100% de geração de negócio junto dos nossos parceiros e dos nossos clientes. Prazer, obrigada.
Imagina, o prazer é nosso, obrigado, viu? E hoje a gente vai falar também sobre os devs e as comunidades. E para isso temos dois convidados que vão contribuir bastante com o nosso bate-papo. O primeiro é o Daniel Almeida, do projeto ACBR. Tudo bem, Daniel? Bem-vindo, fala um pouco de você.
Tudo bem, muito obrigado, pessoal, pelo convite aí, mais uma vez participando do podcast com a PayGo. Bom, eu sou o CEO do projeto ACBR, CEO fundador do projeto ACBR. A gente é uma comunidade de automação comercial de bastante empresas do Brasil inteiro usam a ACBR. Então a gente estima, sei lá, que dezenas de milhares de empresas usem as nossas soluções, né? E com isso consumam os nossos produtos.
Maravilha. Com a gente também está o André Baltieri, CEO da Balta.io. E aí, André, beleza? Bem-vindo. Fala de você.
Oi, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu sou o André Baltieri, mais conhecido como Balta também, né? Sou 9 vezes Microsoft MVP. Trabalho com desenvolvimento desde 2003 já e com comunidades desde 2007. E nesse meio tempo aí eu pude atuar em diversas empresas aqui no Brasil, também já trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei aqui remoto para empresas de lá. Depois atuei com consultorias aqui para empresas no Brasil, né? Depois parti para a área de treinamentos e hoje eu tenho o Balta.io, né? Que é o meu site onde eu vendo cursos e treinamentos online. E também já tive a oportunidade, o privilégio de ser head de pessoas, né? Trabalhar diretamente com a área de pessoas, carreiras, assim, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, espero contribuir com vocês aí bastante para esse assunto de comunidades e carreiras técnicas.
Maravilha, obrigado pela presença de vocês dois. E perguntando para vocês também, para o Daniel e para o Balta, chegou a hora do nosso bate-papo, né? Como é que vocês começaram a se envolver nas comunidades dev, de desenvolvedores? Atualmente, quais comunidades vocês participam mais ativamente?
Bom, vou começar primeiro, mais velho, né? Eu desenvolvo já há bastante tempo, né? Eu fui dono de software house por praticamente 30 anos, então a gente acaba procurando outras pessoas que fazem, que têm os mesmos desafios que a gente precisa passar, né? Então aí você começa a encontrar as comunidades. Na época eu lembro que era muito comum o Yahoo Groups, eu acho que nem existe mais hoje em dia isso daí. Depois as comunidades se aglutinaram em alguns fóruns, né? Eu participei muito do fórum da DevMedia, né? Os fóruns da DevMedia. Depois o próprio ACBR começou a crescer como projeto e a gente criou o nosso próprio fórum, que acabou se tornando uma grande comunidade, né? Hoje no fórum do ACBR a gente tem mais de 100 mil inscritos, né? Então quando a gente manda e-mail para a nossa base atinge aproximadamente 90 mil pessoas, né? E ali com certeza acaba sendo uma excelente base de conhecimento para toda a comunidade de automação, né? E principalmente também desenvolvimento Delphi. A gente percebe que a nossa comunidade de usuários, ela é muito, a grande maioria usa Delphi, né? Porque o ACBR é desenvolvido todo em linguagem Delphi. Mas também, hoje a gente vê um crescimento muito grande aí da comunidade de .NET, né? Por isso que o Balta é muito legal estar aqui para ele falar disso daí. Então a gente também no ACBR vê pessoas de outras linguagens também.
Bacana demais. Eu também comecei já faz um bom tempo com comunidades, né? E o conteúdo era bem escasso no começo. Eu consigo me recordar, assim, de sites que são bem conhecidos hoje na comunidade, né? Que é o MSDN Brasil, que é um portal da Microsoft. Tinha até o desenvolvedor 5 estrelas. Né? Na época era assim, a maior fonte de conteúdo que a gente tinha. Tem o Macorati também, que é uma pessoa bem, bem conhecida, bem famosa no nosso ramo aí. O pessoal que está ouvindo deve com certeza conhecer, né? O próprio portal do Masters. O pessoal sempre, desde sempre, eu tô acompanhando os conteúdos que tem por lá, né? E eu tive uma oportunidade muito bacana já no começo, foi mais ou menos em 2007, quando eu comecei a contribuir, de fato, assim, para a comunidade, né? Eu escrevi alguns artigos, algumas coisas mais para a revista .NET Magazine, o próprio DevMedia, né? Tinha a .NET Magazine, que era uma revista deles, e tinha o Mundo .NET, que era uma outra, era a concorrência ali, né? E era muito bacana. Mas tive a oportunidade de ter uma célula acadêmica da Microsoft também na faculdade, Então, quando eu ingressei, né, o estudo acadêmico ali, eu toquei uma célula lá dentro e era muito legal que a gente já tinha essa pegada, esse feeling de comunidade, né? Foi até onde eu conheci o programa MVP da Microsoft, que depois, 2013 mais ou menos, foi meu primeiro, se eu não estou errado, foi meu primeiro MVP, meu primeiro ano como MVP, né? Então, desse tempo aí, mas que eu ingressei e comecei a trabalhar de fato com comunidades, assim. Aí, acho que por aprender tanto na comunidade, né, por consumir tanto conteúdo, você acaba sentindo aquela sensação, você fala, nossa, eu tenho que retribuir isso de alguma forma, né? Eu tenho que devolver um pedacinho ali do que eu tô consumindo aqui, né? Você fica com essa sensação, o Daniel deve ter isso também, né? E daí você consome a biblioteca, você vê aquelas bibliotecas bem escritas, bem feitas por pessoas assim que são totalmente de graça, usam o tempo livre delas para fazer. Fala, não, eu tenho que devolver isso, eu tenho que escrever isso de volta, colocar aqui, ajudar outras pessoas, porque é quase que uma forma que você tem de devolver aquele pedaço que você pegou ali de fato, de conhecimento para a comunidade.
Isso, né? É muito bem legal que você citou e realmente é viciante, né? A hora que você começa a interagir na comunidade, a hora que você começa a ver que as suas respostas ganham likes, né? Ou que o pessoal começa a te considerar um cara mais experiente. Todo desenvolvedor é um pouco vaidoso, né? E ele gosta de ver que está ele tendo destaque na comunidade, né? E daí a própria comunidade, assim, quem gerencia uma comunidade tem que saber valorizar isso, né? Você tem que pegar essas pessoas que estão se esforçando, que estão dando respostas boas, que estão ajudando, promover elas a moderadores, fazer um convite. Lógico que isso é tudo voluntário, né? Não consome tempo das pessoas, elas podem aceitar ou não, elas vão fazer aquilo quando elas tiverem tempo livre, né? Mas a gente tem no projeto OCBR, por exemplo, moderadores que são fantásticos, fazem um trabalho fantástico ali, que se eu precisasse pagar para eles fazerem aquilo, seria realmente difícil, né? Então a gente fica muito contente, muito embevecido de ter eles ali e eles gostarem de fazer isso daí também, né? Então acho que para quem gerencia uma comunidade, a principal função é essa, é dar espaço para as pessoas, né? Permitir que elas se sintam em casa ali naquela comunidade.
Balta e Daniel, para desenvolvedor que está começando agora, né? Quais dicas vocês podem dar para esses desenvolvedores descobrirem comunidades, né? Dá para recomendar realmente alguma que todos os devs deveriam estar? Conta para a gente.
É uma pergunta legal, porque hoje a gente tem uma disseminação muito grande de conteúdo, né, e de conhecimento nas redes sociais. Então, hoje acho que todo mundo está envolvido diretamente ou indiretamente com rede social. Então tem um Facebook, tem um Instagram, tem TikTok, né? Tem N redes surgindo e a gente está basicamente em todas elas, né? Voluntário ou involuntariamente. E um conceito, né, de comunidade que a gente tinha antes é um conceito simplesmente de reunir pessoas. Então, não existe, por exemplo, uma comunidade só no Facebook ou só no Telegram ou só no WhatsApp, né? Então, as pessoas hoje elas têm se reunido de uma forma muito pulverizada. Eu vejo grupos muito bons, como o próprio ACBR do Daniel, tem um grupo, um outro grupo que eu participo, que é o .NET, o canal .NET, Brasil .NET, né, que são dois canais aí que a gente tem de .NET forte no Brasil. Tem o próprio grupo do Balta, né, dos meus alunos, e a todo tempo a gente está descobrindo ferramentas novas para se comunicar. A gente usou por muito tempo o Facebook, por exemplo, então grupos no Facebook. Tem até um grupo que eu anotei aqui que é muito bacana, que é o APDA, que é a Associação de Programadores Depressivos Anônimos. É um grupo no Facebook que é um dos que eu sigo, que eu acho bem bacana. Tem uns 100 mil membros lá. E direto tem N assuntos que são fantásticos lá, né? Então eles deixam esses... eles tornam esses grupos um pouco mais característicos para cada rede. Então se você for no Facebook, você tem esse clima um pouco mais contraído. Quando você vai para um Telegram, por exemplo, né, você tem uns grupos com mais cara, um pouco mais sério ali, você vê algumas perguntas, umas discussões mais sérias. E o que eu tenho visto hoje é um crescimento grande também do Discord, que é uma ferramenta que inicialmente foi criada para jogos, pessoal criar comunidades de jogos. E hoje, se você olhar grandes players, Microsoft, Amazon, Google, entre N outras empresas, elas já têm os canais oficiais dentro do Discord, e você consegue... às vezes conversar até com um time de produto, né? O pessoal que cria linguagem, cria ferramentas, estão dentro desses servidores. Então o Discord é um ponto que tem crescido, é um lugar que tem crescido bastante. E lá você pode participar de diversas comunidades, né? Então eu, por exemplo, participo da CBR, participo do Balta, participo de outras comunidades de .NET ali, né? Na pesquisa ali .NET, eu estou sempre pegando comunidades novas, né, sempre participando. Se você quiser um meio mais oficial, né, disso tudo, a Microsoft tem o MSDN, que é o Developer Network, que é a rede de desenvolvedores da própria Microsoft, e que daí eles têm um fórum muito bem elaborado lá, né? Então ele é um lugar assim, que eu recomendo que todo mundo tenha o cadastro, que siga ali, porque ali a gente tem as fontes oficiais, né, da Microsoft, né? Você tem às vezes time de produto respondendo ali, suporte, né? Então sempre por ali. E também tem um que é o queridinho nosso aí, que acho que todo mundo acessou ele pelo menos uma vez hoje, que é o Stack Overflow, que é uma outra quase que espécie de comunidade que a gente tem aí. Tem muita dúvida lá, né? Muita resposta lá também. E eu vejo que o GitHub também tem crescido bastante em relação a esse lado de comunidade. Você pode hoje seguir pessoas lá dentro do GitHub, você pode seguir repositórios, você pode interagir com outras pessoas de uma forma muito mais simples e fácil. Então, comunidade não é só um grupo, um chat, que você entra e faz uma participação ali no Telegram ou num grupo diretamente, né? Você pode participar indiretamente de N redes, né? Como GitHub, LinkedIn também é uma rede social que tem crescido muito, tem muitos grupos, muitas comunidades por lá. Então, hoje é muito vasto isso, né? Então, você pode... De fato, você tem acesso a muitas pessoas ali, muitas pessoas estão ligadas a uma comunidade em si, mas hoje eu vejo que muitas pessoas também, elas tocam sua frente mais que sozinha, né? Então o pessoal segue muito o André Baltieri, segue muito o Daniel, né? E um pouco das comunidades também, isso acho que faz parte, está na essência nossa.
Eu acho assim, a primeira busca de qualquer desenvolvedor vai ser o Google ou o Bing, algum mecanismo de busca, ele vai tentar achar a solução para um problema que ele está. E aí ele acaba esbarrando em algumas comunidades, né? Porque provavelmente as respostas para aquele problema dele já vão existir em alguma das comunidades. A não ser que ele tenha um problema muito específico, ele não vai, ou não souber fazer a pergunta de forma apropriada, ele não vai achar isso. Então aí ele começa os primeiros contatos dele com as comunidades. E é interessante ele notar que cada comunidade tem uma dinâmica, tem uma personalidade, né? Tem comunidade que o pessoal brinca mais, tem comunidade que o pessoal é mais sério, tem comunidade que as pessoas, eu falo assim, são até tóxicas, né? Que as pessoas se agridem, fica um flame war. Essas comunidades acabam até nem sobrevivendo muito, né? Quer dizer, algo aí volta, vai lá.
Um outro ponto, eu acho, Daniel, também interessante, que a gente pode dar, né, de dica pro pessoal, é não ter medo de contribuir. Então, às vezes, as pessoas estão começando agora, né? Você falou da questão de algumas redes serem mais acolhedoras, né, alguns grupos. Então, eu acho que encontrar o grupo certo faz parte justamente disso, né? De você participar de uma comunidade onde você se sente bem, onde você é aceito, né? Então, isso acontece, acho, o tempo todo, né? Tem comunidades que eu me identifico mais, tem comunidades que eu não me identifico tanto. Então, participo mais ou menos. Mas o pessoal que está começando, não tenha medo de participar, não tenha medo de contribuir. Então, se você quer escrever um artigo, eu sofro críticas nos meus artigos até hoje. Então, desde 2007 até hoje escrevendo. Mas, assim, eu levo sempre pelo lado construtivo. Se foi algo bom, eu extraio algo bom dali, tento melhorar. Se não foi algo que vai agregar para mim, obrigado, valeu pelo feedback, pelo tempo que você desprendeu comentando o meu artigo, mas paciência, entendeu? Só que essa contribuição que uma pessoa que está fazendo, que está começando, faz, às vezes ela pode ser mais impactante do que a minha, que estou há 10 anos na área. Porque eu já passei por essa situação que vocês estão começando e estão ouvindo, mas eu passei há 10 anos atrás. Vocês estão vivendo uma situação hoje. Então talvez as pessoas que estão começando também se identifiquem com vocês. Então esse é um ponto que às vezes o pessoal acha que não vai contribuir em nada, eu não sei nada. Não, você está começando... pega, cria conteúdo, contribui com o que você puder, e talvez outras pessoas que estão começando, elas tenham as mesmas dificuldades que você, né? Então, pensa 10 anos atrás, é totalmente diferente, né? Então, eu já não conheço mais como é começar hoje em dia, eu já tenho uma mente diferente, então quem está começando já pode contribuir nessa forma.
O que é legal, assim, as comunidades, elas acabam se organizando, você vai ter os moderadores, você vai ter provavelmente o proprietário daquela comunidade, o administrador, né? E você tem os colaboradores. O pessoal não gosta muito, aí fica uma dica para quem está começando a se introduzir na comunidade, você fazer perguntas muito óbvias, né? Que daí mostra que você não fez o seu dever de casa de fazer uma pesquisa mínima na própria comunidade para achar a resposta para aquela sua pergunta, né? Também eu já vi casos de gente colocando exercício de faculdade, lá do tipo, oh, alguém resolve isso para mim? Isso aí também não é legal, o pessoal fareja isso aí, e, então já vê que você, assim, você tem que entender que do outro lado tem pessoas, você vai se relacionar com elas, né? Então, isso que o Balta falou é muito legal, você não ter vergonha de dar as suas respostas. Se as pessoas não interagem na comunidade, a comunidade simplesmente morre, né? Ou se ela depende de apenas 3, 4 caras que são os mestres e ficam respondendo tudo, ela também morre, porque um dia esses caras vão cansar de dar as respostas. Então é importante quem mantém as comunidades é saber fomentar isso, saber fomentar as pessoas que estão respondendo mais. Alguns mecanismos, igual o fórum que a gente usa no ACBR, que chama uma ferramenta chamada Envision Powerboard, ela tem um sistema de premiação, ela vai dando sticks, vai dando alguns insígnias, né, para as pessoas que respondem mais ou que ganham mais like. Isso gera engajamento na comunidade, né? Então é interessante isso daí, você fomentar isso na sua comunidade.
Falando nisso, a gente sabe que ser ativo, participativo em uma comunidade exige tempo, né, exige dedicação, e geralmente os devs não são remunerados para isso. Nesse sentido, vocês acham que as comunidades atualmente têm um papel mais para os devs aprenderem ou estão sendo mais utilizadas como um espaço para marketing pessoal, né, para o dev compartilhar e ganhar moral, digamos assim? O que vocês acham?
Eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que existe um espaço, né, a questão da remuneração. Eu sempre entendi que a remuneração ela viria de uma forma... um efeito colateral ali do quanto de conhecimento que eu tenho, do quanto de conhecimento que eu consigo entregar ali. Toda empresa que vai buscar um profissional, você é pago pelo quão raro você é, né? Então, quanto mais valor você gera, quanto mais você tem um trabalho que só você faz, mais você vai ser remunerado por isso. E hoje uma questão interessante das comunidades é que, por exemplo, vocês, a Pegou, a Master, vocês acharam a gente pela comunidade, né? Então foi através da comunidade que vocês chegaram até a gente, vocês conheceram a gente. Então, a gente tá na comunidade, a gente tá o tempo todo sendo observado. Então, a questão que o Daniel colocou das dúvidas, né, da contribuição, etc. Hoje as empresas estão nas comunidades, elas já entenderam a importância das comunidades técnicas, já entenderam a importância de trazer profissionais para dentro das empresas que têm essa visão de comunidade técnica, que tem essa cultura, né? Então a gente fala muito sobre cultura hoje em dia, sobre ter uma cultura diferenciada, etc. E as empresas tendem a puxar as pessoas que têm uma cultura parecida com a delas, né? Então, quando bate a cultura, é algo legal que acontece. E se a empresa ela traz pessoa que dissemina o conhecimento, que já está acostumada a trabalhar com comunidade, acostumada a trabalhar com comunidade não é só ir lá e postar artigo, é saber receber feedback, é saber trabalhar com crítica, é saber liderar um projeto, saber liderar outras pessoas, né? Saber ajudar os outros de fato. Então, quando você traz uma pessoa dessa, você ganha muito mais do que só conteúdo técnico, né? E uma forma que você, como pessoa, tem de expor tudo isso para uma empresa é através de comunidade. Porque como que você passa isso numa entrevista? É muito difícil, tá? Você, sendo sincero mesmo, é muito difícil você conseguir uma pessoa que se comunica tão bem a ponto de chegar numa entrevista e ela conseguir expor todos esses pontos que ela faz. Normalmente, as melhores vagas, assim, de desenvolvimento são pessoas que ou elas estão alocadas em outro projeto e elas vieram para cá, né? Você pagou o valor de mercado para tirar ela de lá, precisa de um software engineer que ele sabe tudo, ele conhece tudo de meio de pagamento, de transação, e é a pessoa certa. Vou pagar, vou tirar ele do mercado. Ou você conhece essa pessoa através de uma outra forma. Durante uma entrevista de uma hora, seja 5 entrevistas de uma hora, ainda é pouco tempo para você conhecer. Então, quando você vai na comunidade, você olha os projetos que aquela pessoa fez, você olha a forma como que ela interage com a comunidade, a forma como ela interage com outras pessoas, é sensacional. Você já consegue ter uma visão muito melhor. Você tem quase que um snapshot da pessoa ali. E, assim, já trabalhei bastante com a parte de recrutamento, o pessoal olha a rede social, olha como que é seu comportamento, olha sua análise. A gente fala que a empresa é família, não é? O pessoal gosta de falar isso. Então, pensa que você está trazendo alguém para sua família, alguém com uma cultura, um pedacinho de cultura diferente ali, porque nunca é 100% igual. Então, esse espaço que a gente tem para desenvolver, que não é remunerado, a gente não recebe diretamente por isso, né? É, ele serve muito para a gente expor essa parte nossa, esse lado nosso. Então, não estou falando para você seguir by the book e colocar coisa que as empresas querem ver, porque isso não é a sua cultura. Isso vai cair uma hora se você fizer dessa forma. Mas estou falando que é um lugar onde você consegue, assim, ó, gente, eu ajo dessa forma, eu me comporto dessa forma, eu faço isso, isso, isso. Dá match na sua cultura? Beleza, vamos trabalhar junto. Não dá match? Beleza também. A gente vai achar uma outra empresa que dê match, né, que a gente consiga trabalhar dessa forma, né? Então, diretamente a gente não tem a remuneração, mas indiretamente é um ótimo lugar que a gente tem para mostrar o nosso trabalho, né, para conseguir galgar outros passos aí na carreira, acho que de todo desenvolvedor.
Eu acho que, assim, é natural do desenvolvedor, né? O cara, quando vê uma pergunta que ele sabe responder, aquilo coça dentro dele, ele fica... O desenvolvedor frequenta muito pouco o Facebook, porque ele gasta todo o tempo dele em comunidades respondendo as dúvidas ou mostrando. O desenvolvedor é meio pavãozão, ele gosta de... Então, ele fica ali procurando, ele dá uma resposta melhor que a do outro, mais completa, ele gosta. E isso acaba gerando um currículo fantástico para ele. Então, acho que não pode ser muito premeditado, como o Balta falou, vou pôr isso aqui, porque daí tal empresa vai viver. Se ele fizer isso de forma premeditada, vai soar falso, né? Então, tem que realmente ele querer ajudar alguém, né? E até nessas respostas que ele está ajudando alguém, se ele é arrogante na resposta, se ele menospreza a pergunta da pessoa, isso também diz muito sobre a cultura dele e pode dizer muito no processo de seleção, né? Então, é um livro aberto, né? Ou seja, isso já mostra, inclusive, se ele sabe trabalhar em equipe, se ele tem tolerância aí com membros júniores de uma equipe, né? É interessante também comentar que quase todas as comunidades têm uma sessão de vagas, né? No Balta, ele tem lá uma sessão de vagas ou oportunidades, né? Então, se você... às vezes, as empresas vão lá, né? Geralmente, nessas comunidades, quando a gente recebe um recrutador, a gente dá alguns privilégios até para ele conseguir enxergar mais áreas da comunidade, porque a gente sabe que ele é um recrutador de talentos, né? Isso faz bem para a comunidade, né? Então, quase todas as comunidades têm uma espécie de sinergia aí com os recrutadores e as pessoas que querem emprego.
Maravilha. E agora, falando com a Patrícia, Paty, como é que funciona hoje o relacionamento da PayGo com as comunidades dev? Quais as comunidades que você acredita que se beneficiariam mais, né, das soluções PayGo?
Rafa, primeiro de tudo que aqui a gente tem um time 100% dedicado a atender essas comunidades, né? Quando a gente fala então de integração aí, tem um time que acompanha do começo ao fim toda essa experiência. Então eu posso garantir que é uma experiência realmente bem fluida, bem tranquila. A gente tem um outro ponto muito bacana, que temos um portal, né, que vocês conhecem bem aí, que é o nosso portal Dev, com todas as documentações completas. A gente tem kits de integração, tem os vídeos com exemplos, né, em diferentes linguagens aí. Então, realmente o desenvolvedor, ele fica totalmente assistido, ele é totalmente apoiado, né? A gente tem também um canal no Slack, que é um canal exclusivo para os desenvolvedores. Hoje esse canal conta com acho que quase 1.000 desenvolvedores aí de todo o Brasil, né? Então lá dá para tirar dúvida, a gente direciona a necessidade do cara, quer dizer, é bem legal assim, né? Então acho que a PayGo, ela realmente foca em trazer essa experiência end-to-end aí, né, para os desenvolvedores, para a gente falar de meios de pagamento.
Você sabe que eu acho assim, foi bem legal isso, que a PayGo criou essa comunidade dela, principalmente o Slack. Eu vejo que as empresas têm muito receio de se expor em comunidades, porque em comunidade você vai se expor, você vai escutar críticas sem filtro nenhum ali, né? Se o seu produto não está legal. E no Slack da PayGo funciona bem, porque a comunidade acaba gerando uma base de conhecimentos gigantesca. Então, uma comunidade que está 2-3 anos ativa, ela gera uma base de perguntas e respostas enorme. Então, isso economiza muito serviço do suporte da empresa, ou a própria comunidade começa a se atender. É legal quando você vê, às vezes, um usuário da comunidade ajudando outro usuário, ou seja, não foi nem um funcionário da empresa que ajudou. E isso acontece de forma muito natural na comunidade, né? Eu achei fantástica essa iniciativa da PayGo.
E eu acho também que na visão do desenvolvedor, eu acho que passa um conforto também, né? De você ter um canal exclusivo, de você poder falar com o pessoal que é mais técnico ali, né? Que tem um pessoal para atender você que não é de fato assim, da porta para dentro, né? Então tem uma cara, um rosto ali. Eu acho que é uma estratégia bacana, que acho que pra gente que trabalha muito com desenvolvimento, né, ter essa interface ali direta é muito legal, né? Poder dar uma sugestão, essa sugestão ser ouvida, ser implementada futuramente, né? Então, muito bacana, parabéns.
Faz diferença, né? E Daniel e Balta, como as comunidades se sustentam? É tudo na base do voluntariado mesmo? Ou é possível ganhar dinheiro criando comunidades ou administrando?
Eu acho assim, nada funciona sem dinheiro. Nem até para ser caridoso, você tem que ganhar dinheiro antes para fazer alguma caridade, né? Então, isso é uma equação que o dono da comunidade tem que resolver. O que ele vai ganhar fazendo aquilo, né? Por exemplo, no caso da Paygo, ela está ganhando suporte, ela está ganhando relevância, ela está ganhando prospecção no mercado, né? Mostrando ali para o mercado que ela está nosso lado da CBR, né? É a principal forma de atrair os nossos consumidores, né? Dos nossos serviços, né? Então, a comunidade ela tem que ter a serventia dela, mas com certeza tem um patrocinador por trás, né? Tem alguém que está mantendo aquilo. Você tem que manter servidores, você tem que manter programas. Você provavelmente até tem alguns moderadores pagos porque para que a coisa não caia, né? Todo mundo sai de férias e daí. Então, você tem que investir naquilo, né? Se o pessoal que está na comunidade vê que você está num servidor que cai toda hora, que o site fica indisponível, que ele posta lá em 3 dias para vir uma resposta, o cara abandona aquela comunidade, né? Então, se você quer que sua comunidade funcione, você tem que gastar dinheiro nela, você tem que ter alguém gerenciando e monitorando ela. Isso realmente custa dinheiro.
Eu concordo com o Daniel, eu também tenho essa visão, assim, principalmente do financeiro, né? Que exige, né, um investimento ali por parte das comunidades. Muitas que eu conheço são voluntárias, né? Algumas se tornam pauta, CBR ali, né? Que são empresas por trás de comunidade, né? Ou comunidade da empresa também. E eu acho que isso é plenamente normal. Eu acho que ganhar dinheiro, né, é uma habilidade que a gente desenvolve. Então, você conseguir monetizar algo, é como se a gente tivesse quase que um produto na mão ali, né? Então, hoje, se a gente for olhar para a CBR, olhar para o Balta, qual que é o produto do Balta hoje? São as pessoas que a gente tem dentro da comunidade ali. Alunos que a gente forma para o mercado, etc. Não é o curso em si que a gente vende, entendeu? Então, tem esse molde por trás, trazer o pessoal, conseguir direcionar eles na carreira, né? Então, existe tudo isso. Eu acho que ganhar dinheiro em cima disso não é algo que eu vejo como ruim, né? O que eu evito sempre fazer, né, desde o começo, é cruzar assim, a linha do gratuito com o pago, né? Então, quando eu comecei a desenvolver, por exemplo, a comunidade, eu comecei a vender cursos, por exemplo, né, que é algo que eu sempre produzi conteúdo gratuito, produzo até hoje conteúdo gratuito e alguns conteúdos são pagos. Quando eu comecei a produzir conteúdo pago, eu criei a minha empresa, porque daí eu queria ter uma linha bem diferente assim, do que é a comunidade técnica gratuita para todo o pessoal, tipo .NET Brasil e alguma coisa Brasil no nome, assim, eu acho que beleza, é Brasil, é .NET, é o nome de uma tecnologia da Microsoft. Agora, assim, eu não me sinto confortável em vender ali dentro, entendeu? Então, é lá, as comunidades que eu participo, eu só coloco conteúdo gratuito, não coloco conteúdo pago. Na minha comunidade, daí eu coloco conteúdo pago, coloco tudo isso. Então, eu evito cruzar essa linha, porque eu acho que é uma linha um pouco, né, a pessoa às vezes ela pode se sentir um pouco usada ali. Fala, não, deu gratuito, só para me dar o pago, porque não existe almoço grátis, né, gente? Todo mundo sabe disso aí, mas às vezes as pessoas se sentem mal, né? Então, as comunidades, elas têm que pensar nessa questão de sustentabilidade, né? Então, às vezes, se o seu foco é ganhar dinheiro, né? Você fala assim, eu quero ganhar dinheiro vendendo curso, vendendo infoproduto, que é uma coisa que está muito em alta hoje. Você já tem que pensar nisso na hora de você começar a sua comunidade, criar a sua comunidade. Eu acho que desde que haja transparência, não tem problema nenhum nisso, entendeu? Então, fala assim, não, eu quero criar uma comunidade aqui onde eu vou vender cursos, né, só da parte de e-commerce, etc. Beleza, você cria uma comunidade, você entrega material gratuito, faz uma fórmula de lançamento, né, usa marketing digital e todas essas coisas que a gente já sabe, e no final você tem a consequência que é a venda do seu produto. Agora a comunidade com certeza vai sentir se você começar algo falando assim, não, gente, aqui nunca vai ter conteúdo pago, aqui é só gratuito, somos bonzinhos, e no final aparece como vilão, né? Então acho que quando as coisas estão bem transparentes assim, flui muito bem, né? Então por exemplo, o PayGol já tem um produto do PayGol, o pessoal vai para a comunidade sabendo que aquilo é um produto do PayGol, eles entregam muito mais para vocês, mas é tudo transparente dessa forma legal. A iMasters, ela vende conteúdo, é uma empresa que também tem muito conteúdo gratuito, de qualidade já há um bom tempo, então você entra ali, você já tem essa sensação, você já tem esse feeling, né? Agora, começar do zero, falar, não, gente, é tudo 100% grátis, etc. E depois, né, mudar, eu acho que dá uma sensação talvez ruim. Então, eu evito cruzar essa linha, mas nada no mundo hoje, gente, funciona sem a verba, sem o financeiro, né? Então, vocês que têm servidor, vocês sabem, né? Para manter um servidor, é em dólar, às vezes que você paga, você tem que ter disponibilidade de serviço, o pessoal quer um conteúdo de qualidade, você tem que hospedar vídeos, você tem que hospedar blogs, você tem que hospedar banco de dados, então você tem que ter uma pessoa para cuidar da infraestrutura, você tem que ter uma pessoa para cuidar de conteúdo, então não é fácil, né? Basicamente, as comunidades são basicamente uma empresa por trás, né?
O pessoal não pode farejar que você está simplesmente querendo a atenção deles para vender algo, né? Isso soa mal mesmo, né? Se você se propõe a ser uma comunidade gratuita, você vai entregar coisas gratuitas, né? Lógico que aí tudo tem, assim, no seu tempo, no voluntariado. Então, numa CBR, aí que a gente encontrou uma fórmula, vamos dizer assim, para diferenciar quem quer ser a CBR Pro, ou seja, quem quer ser profissional, do que quer ser comunidade. Olha, você quer suporte com SLA de resposta e garantia de resposta? Nós temos esse serviço aqui que é o Pro. Ah, mas não... Então, a comunidade vai responder conforme a dinâmica da comunidade, né? Os próprios moderadores, os nossos consultores mesmo, que são pagos pela gente, respondem muito na comunidade. Mas eles vão fazer isso no tempo livre deles, quando eles não tiverem outras tarefas, né? Então, as pessoas têm que ter paciência. Ou se ele não tiver a fim de responder, ele não vai responder. Então, não tem a garantia de resposta.
Não tem um SLA, né?
Então...
Não tem.
Sim.
Comunidade então, não tem SLA.
Foi aí, né, que a gente achou um... Exato. Não adianta o cara querer ficar bravo, eu ficar fazendo up, alguém me ajuda, alguém me responde. É comunidade, já está dizendo, é voluntário. O cara tem que entender isso, né? Se ele quer espremer alguém no SLA, aí ele tem que contratar um serviço.
Até porque às vezes ele vai usar esse conteúdo para ganhar dinheiro, né? Para resolver um problema no trabalho dele e desenrolar o trabalho dele.
Exatamente. E vocês podem resumir, por favor, o que faz uma comunidade ser tão relevante e se destacar no cenário dev?
Bom, eu comentei um item anteriormente, né? Eu acho que a transparência, assim, é o que você faz, né? O que você quer, qual que é o seu objetivo com a comunidade. E, de novo, não tem problema nenhum o objetivo final ser vender. Então, não existe esse problema. Vai quem quer, né? Fica do seu lado quem quer. Segundo ponto, eu acho que é o acolhimento. Então, como você recebe as pessoas, como você direciona as pessoas ali dentro, né? Faz parte de educar o pessoal que está dentro da sua comunidade, né? Educar não é doutrinar, tá? Não é tornar a pessoa cega naquilo, mas sim ajudar ela a falar assim, olha, a gente trabalha dessa forma aqui, a gente respeita outras pessoas, né? A gente ajuda outras pessoas. Então, você recebeu isso, você passa isso adiante, né? O próprio respeito também é uma coisa que eu cobro muito dentro da minha comunidade, das outras comunidades que eu trabalho. Saí de várias comunidades por questões disso, falta de respeito com algum membro, com qualquer coisa, faltou moderação nesse nível. Pra mim, assim, acabou, eu não quero mais participar, entendeu? Mas que dão polêmica com temas que a gente sabe que são delicados, que não devem ser falados dentro de comunidade, eu já tô fora, eu não participo disso. Direcionamento do pessoal também, eu acho que todo mundo que procura a comunidade para ter um direcionamento. Então as pessoas procuram Daniel, procuram Balta, procuram qualquer outra plataforma, né, EAD, comunidade, pessoas que já trilharam o caminho para ter um direcionamento, né? Então, se te ajudaram no começo, nesse direcionamento, a gente tem que ter a paciência também, né, de ajudar esse pessoal agora, né, de colocar eles no caminho certo. E posicionamento nosso também, então, aonde a gente está, com quem a gente está, né, os projetos que a gente está fazendo. Então, ter uma comunidade, eu acho que o rosto da comunidade, acho que é muito importante. Então, as pessoas com quem que você olha ali e fala assim, não, essa empresa é parceira dessa, a comunidade está sempre aqui, essas pessoas estão sempre aqui, eles fazem um projeto sensacional, né? Eles estão sempre aí no Open Source, sempre desenvolvendo o projeto junto com a gente, sempre ajudando. Então, acho que esse tipo de posicionamento é o que torna uma comunidade muito bacana. E só para fechar, assim, números, eles nem sempre significam qualidade, né? Então hoje a gente tem, eu tenho mais de 30 mil, mais de 35 mil alunos no Balta. É, a gente tem crescendo no Discord agora também, uma comunidade bem bacana, mas não significa pra gente qualidade, né? Hoje a gente tem métricas, NPS, algumas opções para medir qualidade do negócio, saúde, como andam as coisas, mas existe o termômetro da comunidade também, que talvez pela bagagem que eu tenho, que o Daniel tem, né, o tempo que a gente passa ali, que a gente conhece a comunidade, a gente consegue mensurar ali, por exemplo, se uma comunidade é bacana ou não é, né, dependendo do pessoal que frequenta, do nível de dúvida. Às vezes você pega uma comunidade ali com 200, 300 pessoas, mas são 200, 300 pessoas fantásticas, sabe? Aquela pessoa que você tem orgulho de estar ali junto. Você fala, não, aqui é muito legal. O pessoal é muito... A gente, sei lá, joga, a gente faz algumas coisas juntos, né? Então fica um ambiente muito legal. Então, não quem estiver ouvindo, né? Não vai só pelo número, né? Pela quantidade, tem 100 mil, 200 mil, volta a ter 30 mil alunos. Não, conhece lá, vê o jeito que a gente trabalha, né? E depois, se você gostar, vai junto, né? Porque daí é um negócio que fica muito mais natural, muito mais legal.
Eu acho que talvez o ponto mais difícil de qualquer comunidade é o começo, porque aí ela é totalmente nova, ela tem uma base de dados muito pequena, ela não tem ranqueamento em Google. Então aí o patrocinador da comunidade tem que investir. No caso, por exemplo, Paygo, começou a comunidade, tem que fazer propaganda, tem que convidar, tem que chamar o pessoal, tem que incentivar o pessoal a frequentar. Ele está criando a comunidade, né? Aí depois disso, os desenvolvedores analisam se ela é eficiente, né? As respostas são boas, o pessoal elas chegam num tempo razoável, né? Porque se você faz uma pergunta e ninguém te responde, você entende que aquela comunidade está parada, né? É lógico que ninguém tem a obrigação de responder, mas cabe ao gestor da comunidade tentar fomentar isso, né? Tentar criar os estrelas da comunidade, de alguma forma premiar eles, né? Para que mais respostas aconteçam, né? Com tempo, com qualidade, com tempo bom, né? E essa questão da cultura, né? Acho que boa parte do que o Balta falou, né, se resume à cultura da comunidade, que acaba criando, acaba sendo um reflexo, muitas vezes, das pessoas que criaram aquela comunidade. Então, se ela é tóxica, se tem ali palavra de baixo calão, briga e fica todo mundo... Isso aí, para mim, é fatal. A comunidade morre pouco tempo depois que isso começa a acontecer, né? É comum, numa comunidade aberta, ter uma discussão ou outra, mas aí vai muito da agilidade dos moderadores, né? Entrar ali, pôr pano quente, abafar, acabar com aquela discussão ali, ou ocultar, se for o caso, né? Porque isso acontece, onde tem ser humano vai ter confusão, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso, né? Em tempo hábil, né? Então, vai muito da atenção que o próprio provedor da comunidade está dando para ela, né? Se aquilo lá está meio que abandonado, muito provavelmente ela não vai ter muito sucesso.
Tem razão, bem colocado. E agora chegou a hora de considerações finais de todo mundo aqui. Eu quero pedir então que Daniel, Balta, Patrícia, vocês façam suas considerações finais. E o jabá de vocês também, chegou a hora, né? Quem quer começar?
Quero agradecer, pessoal, mais uma participação aí no Paycast. Prazer ouvir Daniel, Balta. Aprendi muito aqui com esse tempo de vocês, dois feras. Então, prazer, obrigada mesmo. Eu acredito muito que a Paygo acredita muito, né, que a integração dos sistemas aí com meios de pagamento, com serviços bancários, tem o poder de ampliar essa proposta de valor para o cliente final, e isso só é possível com esses desenvolvedores talentosos aí próximo de nós, né? Até puxando o que o Balta falou, a gente acolhe mesmo os desenvolvedores, então isso é muito importante, né? Já fazendo jabazinho aqui, queria aproveitar para divulgar os nossos vídeos lá no canal da Paygo no YouTube. Acessem lá, a gente tem vídeo que fala de produto, de exemplos de integrações em diferentes linguagens. Então não deixa de acompanhar aí um pouquinho da Paygo, estaremos sempre por lá. Obrigada.
Legal. Eu agradeço mais uma vez o convite, né? A comunidade da CBR está aberta a todos vocês, né? Todos os nossos cadastros são gratuitos. Se você quer participar do fórum do CBR, só precisa de um e-mail. Quer participar do Discord da CBR, estamos quase batendo 7 mil. O Balta vem na minha cola ali, eu tento crescer mais que ele, mas o Balta vem junto, impressionante. Acho que eu chego em 7 mil primeiro que ele. Mas o nosso Discord está muito legal, a gente tem toda terça, quarta e quinta o Papo Pro CBR, que é um podcast que a gente faz às 10 horas, Então estão todos super convidados a participar, né? A gente tem muito conteúdo ali gratuito, né? A gente realmente acredita que se a gente entrega algo gratuito de qualidade, você vai querer consumir mais produtos nossos de forma profissional. E daí sim a gente tem uma CBR Pro para quem quer um SLA, quem quer uma garantia de resposta, para quem quer usar o CBR de forma profissional. Apesar de ser um projeto de código aberto, você vai ter um relacionamento com a empresa que criou o produto de forma profissional.
Perfeito, sensacional. Realmente, Daniel, tô tentando chegar aí, mas tá difícil, hein? Tá difícil bater a CBR aí. Legal essas disputas sadias que a gente tem, né? Queria convidar vocês também para conhecerem um pouco sobre o Balta, pessoal. Balta.io, tá? Ou IO. Lá tem todos os nossos links aí, né, para as redes sociais, para o nosso Discord, que também eu tô sempre por lá, né, quase todos os dias lá. E a gente tem bastante conteúdo gratuito também, vocês podem experimentar nossos conteúdos antes de tentar algo mais premium com a gente, tá? E a nossa comunidade do Discord é 100% aberta, vocês têm acesso a todo o conteúdo que tem lá, então é bem legal, tem um pessoal bem sensacional lá, para não dizer outra coisa, né? Eu direto falo que tem os melhores alunos, barra alunas, né, do mundo, e o pessoal não acredita, mas se vocês forem para lá, vocês vão conseguir degustar isso que eu tô falando. Queria agradecer vocês novamente pelo espaço aqui, né? E convidar vocês também para participar do nosso Discord lá, que tem uma área só para recrutamento e seleção lá, então tem uma aba só de oportunidades lá. Então fiquem à vontade, o pessoal que estiver procurando vaga também, dá um pulo por lá que tá lotado de recrutador lá, tá bom? Quem sabe a gente não consegue fazer um encontro aí entre vocês, né?
Maravilha, pessoal. E lembrando, né, Paty, que esse nosso videocast tem um oferecimento do PayGo Integra, não é isso?
Isso mesmo, Rafa. O PayGo Integra nasceu aí de uma parceria do iMasters com a PayGo, né, com o objetivo de fomentar conteúdo técnico voltado para desenvolvedores e clientes. Então, para saber mais, acesse o nosso dev.paygo.com.br, que está cheio de coisas boas aí para os nossos parceiros. Até a próxima!
E lá no nosso site também você encontra explicações sobre cada produto PayGo, orientações para as integrações, artigos, vídeos e os acessos, como a gente já falou, para os canais Slack e GitHub. Bom, o nosso Paycast fica por aqui. Muito obrigado, Patrícia, minha parceira de apresentação. Até a próxima. Muito obrigado, Daniel e André, por compartilharem conhecimento com a gente. Grande abraço para vocês e muito obrigado a você que acompanhou o nosso Paycast. Assine nosso canal para ser avisado dos próximos episódios e fique ligado, tem muito assunto bacana vindo por aí ainda. Valeu, pessoal. Até mais.
Valeu.